Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro 108 Histórias para Entender a Atenção Plena, de Arne Kozak. É um livro de não-ficção voltado à introdução e à aplicação prática do mindfulness. A obra reúne 108 histórias e metáforas independentes, organizadas para que possam ser lidas em qualquer ordem, o que reforça seu caráter fragmentado e acessível. Em vez de apresentar a atenção plena como um sistema teórico rígido, Kozak usa imagens breves e exemplos cotidianos para explicar ideias como meditação, mudança, aceitação profunda e a natureza do eu. O livro também reflete a trajetória do autor, que reúne experiência em meditação, yoga e psicologia clínica. Por isso, funciona como uma ponte entre tradição contemplativa e linguagem contemporânea, tornando conceitos complexos mais fáceis de internalizar. Sua proposta central é ajudar o leitor a transformar a compreensão intelectual da atenção plena em prática cotidiana, por meio de metáforas que convidam à reflexão e ao uso pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, metáforas independentes como forma de ensinar mindfulness. A estrutura do livro é uma de suas características mais importantes. Cada história funciona de modo autônomo e pode ser lida isoladamente. Isso altera a experiência de leitura, porque o foco não está em uma argumentação contínua, mas em pequenos núcleos de reflexão que podem ser retomados quanto necessário. Essa forma combina bem com o tema da atenção plena, já que o mindfulness valoriza a observação direta e o contato imediato com a experiência. As metáforas operam como instrumentos de assimilação, não como definições fechadas. Em vez de impor um conceito abstrato, o autor oferece imagens que o leitor precisa interpretar a partir da própria vivência. Isso torna o livro especialmente útil para quem prefere aprender por aproximações sucessivas. Ao mesmo tempo, a independência das histórias permite leitura gradual, sem exigir sequência rígida, o que reduz a sensação de obrigação e favorece uma relação mais orgânica com o conteúdo. A forma do livro, portanto, não é apenas um recurso editorial, mas parte do próprio método de ensino da atenção plena. Em segundo lugar, a atenção plena apresentada como prática cotidiana, não como teoria abstrata, o livro se distingue por traduzir mindfulness para situações concretas e familiares. As histórias e metáforas são baseadas em elementos da vida diária, o que facilita a ligação entre conceito e aplicação. Em vez de discutir a atenção plena apenas como filosofia ou técnica meditativa, Kozak relaciona com modos de perceber a mudança, responder com aceitação e reconhecer padrões do eu. Essa abordagem é relevante porque muitos livros sobre o tema dependem de explicações técnicas que podem afastar leitores iniciantes. Aqui, o acesso ocorre pela imaginação e pela analogia, o que simplifica a entrada no assunto sem esvaziá-lo. O resultado é uma obra que ajuda a transformar o mindfulness em hábito de observação, e não apenas em ideia inspiradora. Ao enfatizar o cotidiano, o autor mostra que a prática não precisa ficar restrita ao espaço formal da meditação. Ela pode ser incorporada ao modo como a pessoa interpreta situações comuns, lida com desconforto e percebe suas reações. Essa aplicação prática é um dos motivos pelos quais o livro funciona como introdução e também como reforço para praticantes já familiarizados com o tema. Em terceiro lugar, aceitação, mudança e natureza do eu como eixos centrais do livro. Entre os temas mais recorrentes estão a mudança, a aceitação profunda e a natureza do eu. Esses tópicos aparecem porque são centrais para uma compreensão madura da atenção plena. O mindfulness, no contexto do livro, não consiste em controlar a experiência, mas em aprender a observá-la com menos resistência. Isso explica a importância da aceitação. Ela não é passividade, e sim uma disposição para reconhecer o que acontece antes de reagir automaticamente. Da mesma forma, a mudança ocupa lugar decisivo, porque a prática contemplativa exige lidar com a impermanência sem tentar fixar estados mentais ou emocionais. Já a reflexão sobre o eu aponta para a ideia de que a identidade é menos sólida do que parece, o que ajuda a reduzir a rigidez na forma de se relacionar consigo mesmo. O livro usa metáforas para tratar desses assuntos sem torná-los excessivamente teóricos. Conceitos que poderiam parecer abstratos são apresentados como experiências interpretáveis. O efeito é pedagógico, o leitor é levado a reconsiderar crenças habituais sobre controle, permanência e identidade, que costumam dificultar a prática da atenção plena. Em quarto lugar, humor e linguagem acessível como recursos de transmissão de um tema contemplativo, embora trate de assuntos sérios. O livro é descrito como leve, envolvente e até divertido em alguns momentos. Isso é importante porque o humor reduz a distância entre o leitor e um conteúdo que, em outros contextos, poderia parecer excessivamente austero. A atenção plena costuma ser apresentada em obras mais técnicas como algo intimamente ligado à disciplina, ao silêncio e à repetição de exercícios. Kozak, porém, adiciona imagens memoráveis e uma linguagem simples, o que amplia o alcance do texto. Essa escolha não banaliza o tema. Ao contrário, pode aumentar sua eficácia pedagógica. Quando o leitor encontra uma formulação clara e uma metáfora bem construída, a compreensão se torna mais imediata e menos defensiva. A acessibilidade também reforça o objetivo do livro de levar o mindfulness a um público mais amplo, não apenas a especialistas em budismo ou meditação. Assim, o texto se posiciona entre a tradição contemplativa e a comunicação popular, mantendo profundidade sem recorrer a jargão. Esse equilíbrio é um dos elementos que tornam a obra distinta dentro do gênero de desenvolvimento pessoal e meditação. Por último, uma obra de transição entre meditação formal e compreensão psicológica, a trajetória de Arne Kozak ajuda a entender o perfil do livro. Sua formação e atuação em meditação, yoga e psicologia clínica dão ao texto uma perspectiva híbrida que une prática contemplativa e leitura psicológica da experiência. Isso faz com que a obra não dependa de uma única tradição interpretativa. Em vez disso, ela articula recursos de ensino espiritual, reflexão pessoal e comunicação psicológica. Para o leitor, isso significa encontrar um livro que não exige adesão dogmática a uma escola específica, embora dialogue com o universo budista e meditativo. A ênfase está menos em doutrina e mais em internalização, o que importa é compreender a atenção plena de modo a incorporá-la à vida diária. Por isso, o livro pode ser útil tanto para quem já medita quanto para quem busca autoconhecimento por vias mais amplas. Ele também se diferencia de guias estritamente práticos, porque não oferece apenas exercícios, mas um conjunto de imagens que reorganizam a maneira de pensar a experiência. Essa combinação de sabedoria contemplativa e leitura psicológica amplia o alcance e a durabilidade de suas ideias. Em conclusão, 108 histórias para entender a atenção plena é indicado para leitores iniciantes em mindfulness, praticantes de meditação que procuram uma abordagem complementar e pessoas interessadas em autoconhecimento com menos linguagem técnica. O livro também pode interessar a profissionais de áreas como psicologia, educação e saúde que buscam maneiras mais acessíveis de apresentar a atenção plena a outras pessoas. Seu principal benefício está na forma 108 histórias independentes, permitem leitura seletiva, reflexiva e gradual, o que favorece a assimilação sem exigir estudo linear. Em comparação com muitos livros do mesmo campo, ele se destaca por usar metáforas curtas em vez de explicações longas, tornando ideias complexas mais fáceis de lembrar e aplicar. Outro diferencial é o equilíbrio entre profundidade e leveza, já que a obra trata de aceitação, mudança e identidade sem perder clareza. Assim, não funciona apenas como introdução ao mindfulness, mas como um repertório de imagens e conceitos que podem ser revisitados ao longo do tempo. É um livro mais voltado à internalização do que à exposição teórica. Se você quiser apoiar Arne Kozak, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!